Vamos iniciar a terceira etapa desta quinta parte com a ajuda de Deus. Esta terceira etapa terá 1 hora e 1 minuto de duração.
Continuando, João então viu um livrinho selado com 7 selos. Este livrinho simboliza as profecias do Apocalipse que estão se cumprindo agora, na nossa era. E 7 selos significam 7 etapas. Então, vamos ler agora sobre a abertura do primeiro selo.
Leitura número 163.
Apocalipse 6, verso 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer.
Este que está sentado sobre o cavalo branco é o Senhor Jesus reimplantando a graça na terra.
Por quê? Porque o Senhor Jesus, com a sua morte, ele implantou a graça. Porém, quando chegou mais ou menos o ano 70, os romanos invadiram Israel, dizimaram a igreja, mataram os apóstolos. Praticamente, a graça de Deus saiu da terra. Então, essa profecia se cumpriu quando Deus revelou a graça para o irmão Francisco. Então, a partir daí, começou o cumprimento do Apocalipse na terra. E ele saiu vitorioso e para vencer, e venceu. Está aí a graça implantada. Disse João que o primeiro animal chamou e disse: vem e vê. Por quê? Porque este primeiro selo refere-se ao Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Então, nada mais apropriado de que fosse o leão que chamasse: vem e vê. Vamos ler então um trecho do Apocalipse, o qual se refere a esse primeiro selo.
Leitura número 164.
Apocalipse 10, verso 1 ao 11. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: tome-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis.
E este anjo forte, que estava com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, revelação de Deus, o Senhor mostrou que é o irmão Franciscon. E aí, irmãos, existe outra simbologia. Como este anjo estava com o pé direito sobre o mar, isto significa que o seu rosto estava voltado para o norte, significando então que a graça de Deus iria ressurgir no hemisfério norte, como aconteceu, pois ela teve o seu reinício nos Estados Unidos.
E o irmão Francescon foi um servo que Deus usou para que levasse o Evangelho a muitos lugares do mundo. E como naquele tempo não existia ainda o avião, ele viajava de navio. Então por isso que foi simbolizado que ele estava com um pé sobre o mar e o outro pé sobre a terra. E esse livrinho, irmãos, é o Novo Testamento. E foi dito a João, vai e tome o livrinho da mão do anjo. Então o anjo entregou o livrinho e disse, come-o. E quando ele comeu, a sua boca ficou doce como mel, porém o seu ventre ficou amargo. Isto simboliza que a palavra de Deus, ela é doce para ser ouvida, porém o seu efeito é amargo. Então Deus fala assim, vou te abençoar, vou fazer isso. É gostoso, né? Porém, para que a palavra se cumpra, é necessário que haja uma preparação, que são as provas. E diz aqui nesse capítulo que o anjo, que estava com um pé sobre o mar e outro sobre a terra, ele olhou para o céu e fez um juramento, dizendo que não haveria mais demora. Porém, nos dias do sétimo anjo, quando o sétimo anjo tocasse a sua trombeta, seria revelado o segredo de Deus. Mas que segredo é esse? Como nós já falamos, no ano de 1904, o irmão Franciscon estava reunido com mais alguns irmãos e foram orar a Deus. E aí então, Deus tomou alguns em linguagem, sendo que ali estava um, o qual o Senhor deu de interpretar tudo aquilo que estava sendo falado, aquelas profecias. Profecias essas que estão nesse livrinho chamado Mensagens.
Leitura número 165.
Vamos ler no livrinho de mensagens na página 60. Se obedecerdes à minha voz, eu vos abrirei os tesouros escondidos por muitas gerações. Sereis grandemente maravilhados e vossos corações transbordarão de alegria. Sim, eu abrirei as janelas dos céus e vereis então além do véu. Eu permitirei que se riam de vós. Vós não deveis ser honrados pelos homens. Eu vos honrarei. Chamar-vos-ão de loucos por minha causa, mas eu vos confessarei perante meu Pai. Sobre vós cuspirão, e com desprezo os homens sacudirão a cabeça. Estarei a meus pés, e aí, na minha presença, ouvireis os mistérios do céu. Aí vos revelarei os meus segredos. Então, o vosso coração será como uma chama ardente. Está claro, então, qual é o segredo de Deus? O anjo disse a João, sela o que os sete trovões falaram.
Quem são os sete trovões? São os mistérios de Deus, os quais ficaram ocultos durante toda a história da Terra. Mistérios os quais todas as gerações que passaram por esta Terra tiveram o desejo de conhecer, mas que somente agora é que chegou a hora de que eles fossem abertos para o povo de Deus.
Então agora, irmãos, um mistério. Por que não ficou escrito no Apocalipse todos esses mistérios os quais Deus está dando a graça de falar? Resposta: porque o Senhor Deus ordenou com que a voz dos sete trovões ficassem seladas, que João não as escrevesse. Os irmãos estão entendendo o que é que o Senhor está fazendo conosco?
Eu sei de caso de um irmão ancião que recebeu os CDs e, após ter escutado, creu nos fundamentos das revelações. Porém, não aprovou totalmente os áudios, pois, segundo ele, neles existem muitas coisas que são faladas, como, por exemplo, números, porcentagens e até mesmo afirmações, as quais não são comprovadas dentro da Bíblia. Isso, irmãos, é verdade mesmo. Mas por quê? Porque, se Deus tivesse permitido com que João escrevesse o que os sete trovões falaram, aí sim, tudo o que as revelações de Deus falam estariam escritas dentro da Bíblia, estariam comprovadas. Porém,
Como o Senhor Deus ordenou a João, sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas. Os irmãos estão entendendo? Isso aconteceu porque foi a vontade de Deus com que os seus mistérios ficassem ocultos até os nossos dias. Agora, o que está faltando a este ancião é um pouquinho de senso lógico. Mas por quê? Porque ele, como ancião, será que ele não tem a guia de Deus? Eu creio que tem. Então, o que custa para ele consultar o Senhor sobre a veracidade das revelações? Se ele fizer isso, os irmãos acham que o Senhor o deixará confundido sem uma resposta? Com certeza que não, pois todos os que fizeram isso, o Senhor os tem confirmado.
Como nós já falamos, o Senhor mostrou que João, após a revelação do Apocalipse, ele durou mais 3 anos, sendo que ainda ele ficou mais 9 meses preso na ilha de Patmos. Só que o anjo, que estava com um pé sobre o mar e outro sobre a terra, disse a João:
importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis.
Mas, se João viveu somente mais 3 anos após a revelação, e desses 3 anos ele ainda ficou 9 meses preso na ilha de Patmos, como seria possível com que ele profetizasse para muitos povos, nações, línguas e reis, em um prazo tão pequeno, 2 anos e 3 meses? Resposta: através do livro do Apocalipse, o qual foi escrito por ele.
E foi então quando foi aberto o segundo selo.
Leitura número 166.
Apocalipse 6, verso 3 ao 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Esta profecia se cumpriu em 1914, quando explodiu a Primeira Guerra Mundial.
Então nós vemos que o segundo animal que disse vem e vê foi o bezerro. Por quê? Porque o bezerro é símbolo de holocausto, e guerras nada mais são do que holocausto humano. Então, nada mais apropriado de que fosse o segundo animal, o bezerro, que dissesse vem e vê.
De lá para cá, a humanidade não teve mais paz. Depois veio a Segunda Guerra, depois a Guerra Fria. Os irmãos de mais idade devem lembrar como foi esse período da Guerra Fria. Eu me lembro, eu era moço. O mundo vivia sem paz. Era uma tensão constante. Em 1962, quase que explodiu a Terceira Guerra Mundial. Hoje, nós estamos em paz, mas é aquela chamada melhora da morte. É aquela em que o doente está em coma, de repente ele volta, parece que teve uma boa melhora, e aí morre. Por quê? Porque está escrito: quando houver paz e segurança, aí vem a repentina destruição. E este segundo selo é o selo mais comprido que tem. Ele começou em 1914 e terminou em 2012.
Então agora vamos falar sobre o que aconteceu na Terra nesse período do segundo selo, o qual se iniciou em 1914 e terminou em dezembro de 2012. Revelação de Deus.
Como nós já falamos, no dia 11 de setembro de 2001 foi quando teve início a preparação para que a nova ordem mundial fosse implantada na Terra. Só que o Senhor revelou que antes disso, ou seja, no ano de 1996, os Illuminati, através da NASA, deram início a um projeto diabólico cujo objetivo era fazer aparecer na atmosfera da Terra sinais com os quais eles enganariam a humanidade.
Esses dias, por permissão de Deus, um irmão ancião mandou para mim uma reportagem a qual vem confirmar
as revelações de Deus. O que, que eu fiz? Eu orei ao Senhor e o Senhor confirmou que o que esta reportagem fala é verdade. E mais, me confirmou para que eu colocasse isso nas gravações. Por quê? Porque é a vontade de Deus com que o seu povo fique ao par do que está acontecendo. Diz na palavra que, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. E sendo assim, antes de que isso aconteça, o Senhor já vem mostrando para aqueles que são seus os planos e as intenções mortais do nosso inimigo. Muito bem, a NASA está envolvida em um projeto, o qual faz parte da nova ordem mundial, cujos objetivos são dois. Primeiro, preparar toda a humanidade para que seja implantada uma única religião, como nós veremos daqui a pouco, religião esta controlada por eles, os Illuminati. E segundo objetivo,
para enganar a humanidade com relação a esta destruição em massa que eles farão na Terra, através de uma arma criada para provocar terremotos, furacões e tsunamis. Já já nós iremos falar a respeito desta arma.
Então, irmãos, o que está acontecendo é o seguinte. A NASA está desenvolvendo um projeto chamado de Projeto Blue Beam, o qual, traduzindo, significa Projeto Raio Azul. Este projeto, o qual é ultra-secreto, acabou parando nas mãos da imprensa, pois um funcionário da NASA acabou deixando vazar estas informações. E essas informações vieram cair nas mãos de um repórter canadense, o qual passou também para mais três colegas seus. E como eu já disse, o senhor confirmou que essas informações são verdadeiras. E tem mais, isso está sendo permissão de Deus para que o seu povo seja informado com detalhes sobre o que está para acontecer. Esses quatro repórteres acabaram morrendo todos na mesma semana e em lugares diferentes, todos de ataque cardíaco. Só um detalhe, nenhum sofria do coração. Vamos então agora falarmos a respeito deste projeto Blue Beam, Raio Azul. A NASA, através de 60 satélites, está conseguindo fazer projeções holográficas na atmosfera da Terra. Isto é, eles são capazes de criar imagens na atmosfera e mais, criam também sons, porém, esses sons são em ondas de ultra baixa frequência e aí então essas ondas irão fazer com que as pessoas escutem o som, mas não da maneira normal, como nós escutamos qualquer tipo de som. E sim, as pessoas escutarão esse som tendo a sensação de que ele está sendo falado dentro de suas cabeças. Vamos resumir. A intenção deles é a seguinte. Nos países em que impera o cristianismo, eles irão projetar na atmosfera a imagem de Cristo descendo, a qual aparecerá aos homens que é real. E aí todos escutarão Cristo falando sobre a necessidade de que seja feita a união das igrejas. Agora, nos países muçulmanos, quem aparecerá não será Cristo, e sim Maomé, o qual dirá a mesma coisa para eles. E nos países orientais, quem aparecerá então será o Buda, o qual também dirá a mesma coisa. Isso, irmãos, segundo eles, será uma preparação para a humanidade para que seja realizada a união das igrejas, como nós veremos daqui a pouco. Agora, o segundo objetivo deste projeto é, através de imagens, fazer com que toda a humanidade fique ciente da existência de seres extraterrestres no nosso meio. Mas para que isso?
Simplesmente para que depois que eles começarem a destruição em massa dos seres humanos, como nós já já iremos ver,
aí então eles irão falar para o mundo de que tudo isso está acontecendo porque o planeta está sofrendo uma invasão de seres extraterrestres. os irmãos estão entendendo, é o que diz na palavra de Deus, que haveriam sinais no céu, que eles fariam cair fogo do céu para enganar os homens e que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos.
Como já foi falado, no ano de 1947, quando Lúcifer apareceu para os chefes dessas 13 famílias dos Illuminatis, ele passou para eles que o início da implantação da nova ordem mundial na Terra seria no dia 11 de setembro de 2001. E como um marco para que fosse comemorada esta data, foi decretado para este dia a derrubada das Torres Gêmeas, World Trade Center. Como nós já falamos, as Torres Gêmeas foram construídas nos anos 70 como um símbolo do poderio americano, os quais, na época, eram os prédios mais altos do mundo. Este evento simplesmente iria simbolizar que os Estados Unidos, tanto seu poderio econômico como também o seu poderio militar, seriam aniquilados.
Aliás, irmãos, uma curiosidade. Se os irmãos observarem o símbolo do Bradesco, os irmãos irão ver as duas torres, uma mais alta do que a outra, e as rotas dos aviões. E a palavra fala sobre este acontecimento.
Leitura número 167.
Daniel 8, verso 1 ao 7. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidade de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava narradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. E nenhum dos animais podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se de sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro, que tinha as duas pontas, o qual eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele com todo o ímpeto de sua força, e o vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e quebrou as suas duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra e o pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão.
Os irmãos estão entendendo a simbologia? Aqui fala do bode que vinha do Oriente, mas sem tocar no chão. Bode é o símbolo da maçonaria. Os Estados Unidos aqui está simbolizado pelo carneiro que tinha duas pontas. Então, a derrubada das Torres Gêmeas seria um marco, um prenúncio da destruição dos Estados Unidos. Agora, e o bode que veio do Oriente sem tocar no chão? Por quê?
Hoje, nós entendemos isso. Este bode vindo pelo ar sem tocar no chão simbolizava os aviões.
Só que então agora, os irmãos olhem o que o senhor mostrou que na realidade aconteceu. O senhor mostrou que no dia 11 de setembro de 2001, levantaram voo 4 aviões, levando terroristas suicidas, homens-bombas, para 4 missões diferentes. O que eles passaram para o povo foi que 2 deles foram escalados para derrubarem as Torres Gêmeas, um terceiro para destruir o Pentágono e um quarto para explodir a Casa Branca. Só que na realidade, olhem o que o senhor mostrou. O senhor mostrou que os 2 primeiros partiram de Boston carregando no meio dos passageiros homens-bombas, os quais dominaram os pilotos e levaram então os aviões para alto mar, e aí eles os explodiram. Mas espera aí, e as Torres Gêmeas?
Foi aí que o Blue Beam entrou em ação. Antes do 11 de setembro, o senhor mostrou que eles colocaram dinamites nas duas torres, como eles fazem quando irão provocar a implosão de um prédio. Aí então, o Blue Beam criou aquela imagem do primeiro avião atingindo a primeira torre, sendo que quando a imagem do avião atingiu o prédio, naquele momento, eles detonaram uma bomba a qual estava naquele andar. Tudo bem calculado. Depois então, o Blue Beam fez a mesma coisa com a segunda torre. Passando os minutos, aí então eles detonaram a implosão do primeiro prédio, o qual, se os irmãos se lembram, eles caíram exatamente como cai um prédio que está sendo implodido. E aí depois, eles fizeram o mesmo com a segunda torre. Eu, irmãos, já sabia que os americanos já haviam levantado esta suspeita. E aí o que eu fiz? Eu fui orar ao Senhor e o Senhor mostrou que foi isso mesmo que aconteceu.
Em 2013, eu consultei ao Senhor a respeito da largura das torres e o Senhor mostrou que elas tinham 34 metros de largura, cada uma. Aí, irmãos, em 2016, quando nós estivemos em Nova York, eu e mais um irmão fomos até lá para conferir. E era isso mesmo, 34 metros de largura. Agora, um Boeing 767-300 tem 47,6 metros de envergadura, isso é, da ponta de uma asa até a ponta da outra asa. Consequentemente, ele não caberia dentro de um andar do prédio. Outra coisa, se realmente tivesse ocorrido de dois Boeing 767-300 terem atingido as torres, os irmãos vão de concordar comigo de que pelo menos um terço desses aviões iriam cair no chão.
E, no entanto, não foram encontrados no meio dos escombros nem mesmo as caixas pretas. Os irmãos não acham isso meio estranho? Mas então por que ao invés deles se utilizarem do Blue Beam para encenar a derrubada das torres, por que então que eles não fizeram isso realmente com dois Boeings? Por quê?
Esta resposta é uma resposta muito lógica, simplesmente porque se um Boeing 767-300 se chocasse contra um dos andares da torre, ele simplesmente não iria conseguir derrubar todo o prédio, como foi derrubado.
E aí, o terceiro avião, qual eles disseram que entrou dentro do Pentágono?
Também, o senhor mostrou que eles o levaram para alto mar, o explodiram, e aí o Blue Beam fez a mesma encenação no Pentágono, sendo que no momento em que a imagem do avião penetrou no Pentágono, eles detonaram uma bomba. E no Pentágono, irmãos, também não foi achado nenhuma peça de avião, e muito menos a caixa preta.
E o quarto avião?
Bem, aí foi diferente. O senhor mostrou que realmente foi passado para os terroristas a missão de derrubar a Casa Branca. Só que a intenção dos Illuminati não era derrubar a Casa Branca. Então o que eles fizeram? Eles deram essa ordenança só para criar uma imagem de que tudo isso foi real. Mas na realidade, o senhor mostrou que este avião foi abatido por caças da aeronáutica.
Muito bem. Uma vez que em 11 de setembro de 2001 teve o início a implantação da nova ordem mundial, os Illuminati começaram a preparação para que a Terceira Guerra Mundial acontecesse de uma forma em que o planeta não fosse dizimado.
Para isso, eles deram início a três projetos, sobre os quais nós iremos falar agora. Primeiro projeto. Este seria o desenvolvimento de uma arma geofísica, cujo objetivo seria provocar tragédias como tsunamis, furacões, terremotos, para que essas fossem as formas principais de se dizimar seres humanos. Então, irmãos, foi criada pelos Estados Unidos uma arma geofísica chamada HAARP, H-A-A-R-P.
Dando uma pausa. Um dia, eu estava na cidade de Cascavel, no Paraná, então um irmão estava olhando na internet a respeito desta arma e me chamou. Então eu olhei e ali dizia que os Estados Unidos construíram uma arma com poder de provocar terremotos, tsunamis, furacões. Eu simplesmente não acreditei. Quando eu cheguei de volta em São Paulo, o senhor me colocou no coração um desejo de olhar direitinho esta reportagem. Foi então que eu percebi que tinha lógica. E aí o que eu fiz? Eu fui consultar o senhor. Fui orar a Deus e o senhor confirmou que é verdade. Existe mesmo. E esta arma, irmãos, eles possuem uma no Alasca e outra na Groenlândia. E como funciona? Eles podem mirar qualquer país da Terra e aí então eles disparam uma quantidade de micro-ondas, mas uma quantidade absurda, são bilhões de volts, em direção a este país. Essas micro-ondas, quando elas chegam em cima do país, elas provocam o efeito da aurora boreal, depois então elas descem e fervem todos os lençóis de água que estão embaixo da Terra, provocando desta maneira terremotos e tsunamis. Então agora, os irmãos, vejam só. No ano de 2004, o governo americano pleiteou com o governo da Indonésia que ele liberasse um estreito para que os navios americanos passassem. O governo da Indonésia rejeitou. Conclusão, aurora boreal e tsunami na Indonésia. Só para que os irmãos vejam, no dia seguinte já estavam ancorados ali dois navios americanos contendo suprimentos para socorrer a população, sendo que demora 12 dias para atravessar. E aí então, no dia seguinte, o governo da Indonésia liberou o estreito. Depois então, Japão, Rússia e inclusive o Brasil fizeram um acordo comercial prejudicial aos Estados Unidos. Conclusão? Aurora boreal em cima do Japão e tsunami. Só que tudo isso, irmãos, foi somente um teste que esses da última camada fizeram. Eles estavam simplesmente testando o HAARP.
Segundo projeto. Os irmãos sabem que essa camada dos governantes, que vai do grau 15 ao 18, eles em conjunto, ou seja, todos os governantes do mundo, estão envolvidos em um programa, o qual é o desenvolvimento de armas de destruição em massa. Mas o que significa isso? Na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas criaram aqueles campos de concentração com o objetivo de eliminarem os judeus, como funcionava? Eles prendiam naqueles campos aquela quantidade enorme de judeus, só que eles não matavam todos de uma vez. Por quê? Porque se eles fizessem isso, eles não saberiam o que fazer com aquela quantidade de cadáveres. Então, como que eles faziam? Eles pegavam um grupo de judeus, faziam eles cavarem a própria cova, e aí, perto das covas, eles fuzilavam aquele grupo e já os enterravam ali. Depois, pegavam um novo grupo, abriam outra cova, fuzilavam e assim ia indo. Agora, irmãos, neste plano da nova ordem mundial, o qual é destruição em massa, a preocupação deles é o que fazer com tantos corpos de pessoas mortas. Então foi por isso, irmãos, que eles criaram este plano, o qual seria desenvolverem armas as quais resolveriam este problema. O senhor mostrou que são armas à base de laser, as quais, quando apontadas para um ser humano, elas farão com que a pessoa se desintegre, desapareça. Estando resolvido dessa maneira o problema sobre o que fazer com os corpos.
Terceiro projeto. Uma pergunta. Hoje, como que os governantes de um país têm o controle da população? Por exemplo, vamos falar a respeito do Brasil. Aqui, este controle o governo tem através da Receita Federal, CPF, do INSS. Só, irmãos, que todos os governantes sabem que assim que for iniciada essa destruição em massa da humanidade, destruição esta, a qual já está programada pelos Illuminati, todos os governos do mundo perderão totalmente o controle. Os governos passariam a não saber mais quem está vivo, quem está morto. O INSS perderia totalmente o controle.
Os irmãos já devem estar sabendo que a ONU já negociou praticamente com todos os países do mundo, inclusive o Brasil, sendo que todos esses já aprovaram com que seja implantado um chip em toda a população. Segundo eles, esse chip irá substituir todos os documentos pessoais, depois, em uma segunda fase, substituirá todos os cartões de crédito, e depois então, em uma terceira fase, ele substituirá até o dinheiro. Antes de continuarmos, eu quero novamente dizer que eu não misturo revelações de Deus com reportagens. Porém, quando surge alguma reportagem que vem confirmar tudo aquilo que o Senhor mostra, o que eu faço? Primeiramente, eu oro a Deus e pergunto ao Senhor duas coisas. Primeira, isto é verdade? Caso o Senhor confirme que é verdade, aí então eu faço uma segunda pergunta, que é: Senhor, eu devo falar sobre isso como exemplo nas gravações?
Se o Senhor confirmar,
aí então eu falo sobre essa reportagem na gravação. Porém, somente como uma confirmação das revelações de Deus. Muito bem, voltando a falar sobre o chip, foi então que eu vi uma reportagem, somente para saber qual é a intenção dos homens em todo esse movimento, e também para saber detalhes de como é este chip e como ele irá funcionar. Então, irmãos, eu vi esta reportagem, depois orei a Deus, sendo que o Senhor confirmou que tudo que essa reportagem fala é verdade. E mais, me autorizou para que eu colocasse nas gravações. Então, irmãos, é aquele caso qual nós já falamos. Isto será usado somente como um adubo para as revelações de Deus. Vamos ver o que esta reportagem fala sobre este chip. Este chip foi desenvolvido em conjunto pela Motorola, pela Mastercard e pela Visa. Essas três empresas pertencem àquelas famílias que fazem parte daquelas 13 famílias dos Illuminatis. E agora um detalhe. Este projeto foi idealizado por Lúcifer no início da humanidade, quando ele ainda estava arquitetando o seu plano diretor para que fosse implantado nesta terra, caso ele fosse derrotado pelo Senhor Jesus. Este projeto, desde aquela época, já faz parte do plano da nova ordem mundial. Este chip, o qual tem o tamanho de um grão de arroz, os cientistas fizeram uma pesquisa para descobrir qual seria o lugar apropriado no corpo humano para que ele fosse implantado. E aí, a conclusão que eles chegaram foi a seguinte: este chip teria que ser implantado na testa, embaixo do couro cabeludo, ou na mão direita, a qual, segundo eles, é mais apropriada do que a mão esquerda. Como o objetivo deste projeto, segundo eles, será, primeiramente, substituir todos os documentos pessoais, depois, em uma segunda fase, substituir os cartões de crédito e, finalmente, substituir o dinheiro, foi dado a este chip o nome de Mondex, o que significa Mon, que vem de money, dinheiro, e Dex, o qual é, em inglês, a abreviatura de destra, direita, mão direita. Então, Mondex significa dinheiro na mão direita. Então, agora os irmãos vejam. No Apocalipse está escrito que o sinal da besta seria colocado ou na testa ou na mão direita dos homens. Então, irmãos, nos Estados Unidos, daqui a alguns dias, será iniciada a implantação deste chip nas pessoas. E o governo, além de dizer para a população que isto é uma coisa boa, o qual substituirá todos os documentos, ele dirá também que isto é uma coisa boa, por quê? Porque todo cidadão ficará monitorado pelo satélite. Então, por exemplo, no caso de um sequestro, ficará fácil para se localizar aonde a pessoa se encontra. Quando o cidadão procurar socorro médico em um hospital, não será necessário levar documento algum, porque ali haverá um sensor que, quando apontado para a pessoa, ele irá ler o código que está no chip e automaticamente todos os dados da pessoa já irão aparecer na tela do computador. Então, irmãos, essas serão as justificativas as quais o governo dará à população para convencer o povo a que coloque esta marca. Só que a verdadeira intenção não é essa. A verdadeira intenção é para que depois que começarem a acontecer essas tragédias, quando houver essa mortalidade em massa, o governo possa ter o controle para saber quem está vivo e quem não está. E este chip, irmãos, uma vez que ele for colocado, ele não poderá mais ser tirado da pessoa. Por quê? Porque este chip já contém nele um reservatório de mercúrio, e caso ele seja tirado, o mercúrio irá vazar e irá envenenar o corpo da pessoa. Consequentemente, ela morrerá envenenada. Depois, quando chegar o tempo do reinado da besta, diz na palavra que quem não tiver o sinal da besta, o qual será colocado na testa ou na mão direita da pessoa, esta pessoa ficará impedida de comprar e de vender. Isso, irmãos, na prática é o seguinte: para todos aqueles que se prostrarem perante a besta, será emitido um código, o qual ficará neste chip. E aí, por exemplo, quando um cidadão entrar em um supermercado, haverá na entrada um sensor que irá ler o que está codificado neste chip. E se ali não estiver o código, o qual será dado a todos aqueles que se prostrarem perante a besta, se não tiver esse código, a pessoa ficará impedida de comprar. Mas quando será que irá começar a implantação deste chip na humanidade? Será agora, irmãos, antes que comecem essas tragédias, porém, não para toda a humanidade. Por quê? Porque para aquelas regiões, os quais eles já programaram com que haja uma destruição em massa, eles poderão primeiramente provocar essa destruição para só então depois implantar o chip naqueles que sobreviveram. Aí, irmãos, eu orei a Deus e fiz uma consulta ao Senhor sobre isso. E o Senhor esclareceu que nesse momento em que eles estiverem implantando o chip na população, ainda não é o sinal da besta. Então, por exemplo, se acontecer de um irmão nosso implantar, ele ainda não pecou. Foi então que eu perguntei ao Senhor: mas, Senhor, aqueles que são seus filhos podem colocar esse chip? O Senhor respondeu: os meus filhos não devem colocar, mesmo que ainda no momento não seja pecado, porque ainda não é o sinal da besta, mas sim, porque aqueles que colocarem ficarão totalmente sob o controle do governo. Isso terá consequências graves lá na frente, quando vier a perseguição.
Muito bem. Continuando ainda a falar a respeito do segundo selo, o qual se iniciou em 1914 e foi até dezembro de 2012, vamos ver agora o que os Illuminati, através da mídia, a qual, por sinal, também é controlada por eles, passam para a humanidade sobre a atual situação climática a qual vive hoje o planeta Terra. Os Illuminati, eles manipulam não só a mídia, como também eles manipulam as comunidades científicas, fazendo com que eles passem para a humanidade somente aquilo o que eles querem que seja passado.
Esses dias, eu ouvi uma entrevista com um cientista americano, e ele disse que a comunidade científica dos Estados Unidos já chegou a uma conclusão alarmante sobre o aquecimento global. Segundo eles, o nível do dióxido de carbono na atmosfera hoje está elevado demais.
E se não cessarem as atividades industriais agora, como também a queima de combustíveis fósseis pelos veículos motorizados, também agora não se terá como evitar um processo de extinção da humanidade. Mas por quê? Dizem eles que os gases principais, os quais estão provocando o efeito estufa na atmosfera, são o dióxido de carbono e o gás metano. E segundo eles, a quantidade de gás metano mais o dióxido de carbono que existe hoje na atmosfera terrestre já é o dobro do que existia no início da Revolução Industrial. E as consequências disso, segundo eles, é um aquecimento nas águas dos oceanos.
Segundo a comunidade científica, a qual também está sob o controle dos Illuminatis,
o Oceano Ártico está expelindo gás metano na atmosfera. E os cientistas estão prevendo que, a qualquer momento, ele dará um arroto de gás metano o equivalente a 3 vezes mais do que todo combustível fóssil que já foi queimado pelo homem até hoje. Provocará um efeito estufa descontrolado e isso é irreversível. E quais seriam as consequências? Segundo eles, seriam duas. Primeira, a elevação da temperatura da Terra. Segunda consequência, seria com a vegetação da Terra. Por quê?
Porque a vegetação, as plantas, não teriam a capacidade de se adaptar rápido o suficiente a uma situação dessas.
E segundo os cientistas, isso irá desnaturar as proteínas das plantas terrestres, consequentemente, matando toda a vegetação que existe na Terra. E mais, dizem eles que isso é uma coisa inevitável, cujas consequências será a extinção de toda a vida na Terra, inclusive o homem. Isso, irmãos, segundo eles, fatalmente deverá acontecer nos próximos 30 anos.
Então agora, os Illuminatis dizem que a intenção deles é impedir com que isso aconteça, ou seja, com que esta mentira criada por eles aconteça.
Mas como? Eliminando da Terra todas as atividades industriais que poluem a atmosfera,
como também todos os veículos que queimam combustíveis fóssil.
Mas como que isso seria possível?
Segundo os Illuminatis, através da implantação do plano da nova ordem mundial, que é reduzir a população da Terra dos atuais 7 bilhões de habitantes para somente 500 milhões de habitantes.
Sendo assim, eles falam que a partir daí o homem terá condições de viver como se vivia no passado, ou em outras palavras, é fazer com que o homem passe novamente a ter uma vida voltada somente para a agricultura. O homem passará novamente a andar de carroça. Só, irmãos, que eu consultei ao senhor a respeito do aquecimento global e os irmãos sabem o que o senhor falou. Disse ele que o aquecimento global realmente está acontecendo, mas não pelos motivos os quais os Illuminatis falam através da mídia. Disse o senhor que este é um fenômeno natural, são ciclos pelos quais a Terra passa. Então, os irmãos vejam que no passado já houve época em que a maior parte da Terra ficou coberta de gelo, lugares onde era mar viraram deserto. E mais, o senhor disse também que o tal buraco na camada de ozônio que a mídia fala é pura mentira. Não existe nenhum buraco na camada de ozônio, mesmo porque o ozônio não está concentrado em cima do Polo Norte, e sim ele está espalhado uniformemente por todo o globo terrestre. Dizer que existe um buraco na camada de ozônio seria a mesma coisa que dizer que existe um buraco na água no meio do oceano. Só que os Illuminatis lançam através da mídia esta falsa ideia de que é o homem quem está provocando isso. Primeiro, por motivos comerciais. Os irmãos vejam quantos equipamentos já foram industrializados por causa deste falso buraco na camada de ozônio. Como, por exemplo, catalisadores para automóveis, filtros industriais, até equipamentos com gás para geladeiras. E também existe um outro motivo para que eles falem sobre o aquecimento global. E este motivo é para que, depois que eles implantarem a nova ordem mundial, eles sejam justificados pelo que eles fizeram.
E tem mais. O objetivo deles não é dizimar a população, e sim é reduzir. Então, por exemplo, se eles fizerem explodir uma bomba com gás tóxico em uma cidade, para aqueles que sobreviverem, haverá necessidade de que haja socorro médico. Isso já faz parte do plano. Então, o que está acontecendo?
os Estados Unidos está desenvolvendo um programa de treinamento para oficiais da polícia militar, de capitão para cima. E isso no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E neste programa, eles estão ensinando os oficiais a como lidar com os sobreviventes em caso de tragédias. E aí, irmãos, acontece que muitos oficiais acabam questionando isso e dizem: mas aqui em nosso país nós não temos esse tipo de problema. Então a desculpa que os americanos dão é essa: vocês lembram do 11 de setembro? Ou seja, colocando a culpa no terrorismo, sendo que na realidade não é nada disso.
Vamos então ver o que o Senhor Jesus falou a respeito deste período do segundo selo, ou seja, de 1914 até o final de 2012. Leitura número 168,
Marcos 13, versos 5 ao 7. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim.
Agora, durante o cumprimento do segundo selo, existiam na Terra seis reinos espirituais.
Primeiro reino, o povo da nação 1 e 2 do céu, que aqui na Terra é o judaísmo. Segundo reino, é todo o povo que no céu pertenceu da nação 3 até a nação 7, os quais aqui na Terra é todo o povo cristão. Quando eu falo cristão, eu não estou me referindo aos crentes, e sim a todos aqueles que creem que Cristo é o Filho de Deus. Terceiro reino espiritual, é todo aquele povo que pertencia no céu à nação 8, os quais aqui na Terra é todo o povo muçulmano que existe. Quarto reino espiritual, é todo o povo da nação 9 do céu, os quais aqui na Terra é todo o povo hindu que existe no mundo. Quinto reino espiritual, é todo o povo que no céu pertenceu à nação 10 e a 11, os quais aqui na Terra é todo o povo que pertence ao budismo, os budistas. Sexto reino espiritual, é todo o povo da nação número 12 do céu, os quais aqui na Terra pertencem a todas as seitas espíritas, macumbarias, feitiçarias, tudo o que vem da África. Então, concluindo, seis reinos espirituais que existem na Terra hoje: o judaísmo, o cristianismo, os muçulmanos, os hindus, os budistas e todas as seitas espíritas. Já, o Apocalipse irá começar a falar sobre ele. E foi então aberto o terceiro selo.
Leitura número 169,
Apocalipse 6, versos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso significa a entrada da fome no mundo. Aquelas balanças antigas, elas possuíam dois pratos. Isto simboliza dois tipos de fome: a fome material e a fome espiritual.
Então, os irmãos, vejam que foi o terceiro animal que falou: vem e vê. Aquele que possui rosto de homem. Mas por quê? Porque este animal simboliza que na graça Deus iria se usar dos homens para os alimentar espiritualmente. E agora, com a abertura do terceiro selo, Deus estava chamando a fome sobre a terra. Então, nada mais apropriado que este animal que representa o homem sendo usado por Deus, que dissesse: vem e vê. Este terceiro selo teve o seu início em dezembro de 2012 e teria o seu final em junho de 2019.
Falando-se a respeito da fome material, o Senhor mostrou que ela entraria na terra de três maneiras. Primeira maneira, o Senhor mostrou que foi em dezembro de 2012 que os Illuminati começaram a desenvolver em laboratório o novo coronavírus. Por que novo? Porque o coronavírus já existia antes, porém ele infectava somente cães e gatos. E através de uma mutação genética feita em laboratório, ele passaria a atingir os seres humanos. E desta maneira, ele também passaria a fazer parte da estratégia da Terceira Guerra Mundial. Pois, como nós já falamos, a Terceira Guerra não poderia ser uma guerra nuclear global para que o planeta não fosse dizimado. Agora, o coronavírus teria sim como objetivo provocar mortandade na Terra, porém o seu objetivo principal seria fazer com que toda a humanidade fosse obrigada a se vacinar contra o coronavírus. Mas por quê? Vejamos bem, sempre que os Illuminati criam um vírus, antes de que ele seja disseminado sobre a humanidade, primeiro eles já fazem a vacina. Então, toda essa onda que está sendo feita a respeito das vacinas que estão sendo criadas, como por exemplo a vacina de Oxford, a vacina chinesa, a vacina russa, tudo isso é somente um disfarce. Dando uma pausa, duas curiosidades. Primeira, o coronavírus teve seu início em novembro de 2019 na China, na província de Wuhan. Só que um ano e três meses antes, ou seja, em agosto de 2018, o governo de São Paulo já fez a primeira compra de testes contra o coronavírus. E segundo a curiosidade, aí em setembro de 2019, ou seja, dois meses antes do início da pandemia na China, o governo de São Paulo também assinou com os chineses um acordo para a fabricação da vacina aqui em São Paulo. Irmãos, isso não é interessante? Agora, mas por que que o objetivo principal do novo coronavírus é a vacinação obrigatória em massa em todo o mundo? Porque nesta vacina serão colocados nela outros vírus, como também substâncias que irão enfraquecer o sistema imunológico dos seres humanos. Isso provocará uma mortandade muitíssimas vezes maior do que a provocada pelo coronavírus. Eu orei a Deus e foi isso o que o Senhor mostrou. Mas espera aí, o que o coronavírus tem a ver com a fome no mundo? Simplesmente porque através dele, os Illuminati iriam quebrar todas as economias do mundo ocidental, provocando desemprego em massa, enfim, empobrecendo os países ocidentais. E outra coisa, os Illuminati teriam o poder de provocar quantas ondas de coronavírus eles quisessem. Isso porque somente uma onda não seria o suficiente. Bem, irmãos, chegamos então ao final desta terceira etapa da quinta parte, com a ajuda de Deus. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, he's waiting and watching, watching for you and for me. Oh.
promised, promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home, come home,
come home,
come home, ye who are weary, come home. Earnestly, Jesus is calling, calling.